dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. You got it all, believe it. You're still gonna fall, but if you fall, you're gonna fall. Tommy, I'm gonna find a way where.
This time for Africa. Está começando mais um Piloto Central, meu amigo. É fim de semana de Copa do Mundo e Copa do Mundo é muito legal. Ué, ué,
Copa do Mundo eu já pensei em folga.
Caramba,
no dia
vai ser feriado já no Brasil no Feminino na Copa? É justo.
Bem-vindo, molecada. Eu sou Silas Lima e está começando mais um Piloto Central.
Eu sou o Bruno Moreira.
Eu sou o Vitor Hugo.
Ah, o Torugo. Ele é o Torugo. E é semana de Copa do Mundo. E a gente está aqui de volta. E a Shakira tá aqui cantando Waka Waka, pessoalmente, hein? Se você, a banda aqui da Shakira tá aqui, você não pode ver, mas a banda tá aqui, ó. Vai, vai. Aumenta, vai, Shakira. Muito bom, galera.
Shakira também,
você que é um ela é tipo, dizem que ela é a Joelma da Colômbia, né?
Que isso?
Mas a Joelma é muito maior que a Shakira, não é não?
Então, viva isso Joelma. Que ela é a Joelma.
Ela é a Joelma.
Assim como a Beyoncé é a Joelma dos Estados Unidos.
A Beyoncé é a Ludmilla dos Estados Unidos.
Não, acho que é a Joelma.
Que a Ludmilla se chamava MC Beyoncé.
É?
Você lembra disso?
É.
A Ludmilla era MC Beyoncé. E aí ela mudou.
Fala,
meu povo, estamos de volta. Piloto Central, hashtag número 4. Hoje a gente vai falar sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino. A gente vai falar sobre a pesquisa sobre drogas da Fiocruz. A gente vai falar sobre o caso Neymar, óbvio que a gente vai falar disso. E a gente vai falar do Bolsonaro querendo diminuir ponto na carteira. E se der tempo, a gente fala do William Vac também, hein? Meus caros, eu queria mandar os abraços aqui do dia.
Cara, tá bom,
que eu não lembro, me ajuda aí com os abraços. Muito ouvinte.
Cara, mandamos
por um abraço aí, né? Pra abraço, Marta, né?
Pra Marta. Né?
Marta, nosso ouvinte lá.
Marta
é
a formiga, né?
Ô, oh, a formiga.
E a Cris.
Formiga também mandou mensagem essa semana.
E a Fanta
mandou
também, né?
Por que a Fanta?
Era uma jogadora do Brasil, cara.
Era? Eu não lembro da Fanta. Fanta?
Eu tô falando.
O cara inventou o nome.
Vamos tirar a prova dos nove, hein? Se não
for. Manda um abraço pra Cici. A Cici era craque, jogou no São Paulo. E quero mandar um abraço pro Vadão. Ô, Vadão, espero que você consiga levar a seleção à frente, hein, meu filho?
Deixa eu mandar aqui, senão depois ele vai me encher o saco. Queria mandar um abraço aí, Márcio Canuto. Um abraço pra você. Depois não vai falar que eu não mandei, hein?
Todo mundo ligado no Planeta Central!
Eu acho que Canuto com o Bolsonaro, você viu que. Agora fala, é isso aí com a voz.
Você já viu o vídeo do Eu Não Sou Cachorro Não, do Márcio Canuto?
Ah, tá cachorro?
A criancinha, o Mini Valdir Soriano? Procurem aí o Mini Valdir Soriano. Ele pergunta uma coisa, mas quem entende ela fala: Eu não sou cachorro, não!
Cachorro? E que é o cara vai olhando e fala assim: O que você achou do negócio? Cachorro? É cachorro, o que é?
O Mini Valdir Soriano.
E falar em vídeo na internet, você já viu aquele: Tô nem aí! Já viu esse vídeo?
Já.
É muito bom esse vídeo. Procura, tô nem aí na internet.
Tô
nem aí! Tô nem aí! É uma garotinha muito engraçada. Primeira notícia. A notícia é: o presidente Jair Bolsonaro foi na Câmara essa semana. Te promete que vai falar pouco dele hoje, hein? Ufa, ufa. Semana menos turbulenta na política. Ele foi pessoalmente no Congresso entregar para o presidente Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, um projeto de lei que altera o Código Nacional de Trânsito Brasileiro. Ok? O Bolsonaro, ele acha que o código atual é rigoroso demais e ele tem duas propostas muito polêmicas que mais repercutiram na internet, repercutiram nos noticiários e entre aquele papo de boteco, sabe? Você tomando aquele pingado, aquele pão na chapa. Ah, vem aqui, entendeu? Ele acha que os pontos da carteira devem aumentar de 20 para 40, os pontos que te dão, que caçam a sua carteira. E o outro ponto é a retirada da exigência, da obrigatoriedade para cadeirinhas de crianças.
Quantos anos?
para crianças com mais de 7 anos e meio.
Era até 10, né?
Era até 10 e agora vai até 7 anos e meio, né? É, também pediu a retirada dos exames toxicológicos.
De droga.
Os exames que comprovam se você usou drogas ou não em um certo período de tempo anterior à data do exame. E só esse, vale ressaltar que esse exame só vai ser retirado para as categorias C, D e E, que é para veículos de grande porte.
Caminhoneiro.
E caminhoneiro, mas dentro disso tem os caras que estão liberados para dirigir peruas escolares, né?
Isso não, não muda nada. O caminhoneiro pode usar, andar droga, não.
É verdade.
Calma, só ver se eu entendi. Quem leva as criancinhas para a escola pode usar droga ou não pode?
Eu, caminhoneiro.
Não pode.
Posso dar um tirinho?
Olha, que tiro foi esse? Viá. Cara, e aí vamos tecer comentários a respeito disso aí, com vocês.
O que eu quero saber é se caminhoneiro pode usar droga ou não.
Cara, pera.
Porque assim, eu tô mudando de profissão, você sabe.
É um bom caminho, né?
Ser livreiro é muito chato, cara.
Ai, ai.
Fica bem caminhoneiro. Fica bem caminhoneiro, né?
Ou mais uma pergunta. Se quem dirige caminhão é caminhoneiro, quem dirige carro é carreiro?
Nossa. Meu Deus, velho. Vamos ao assunto.
Vamos falar.
Quem pesca é pesqueiro?
Nossa senhora. Aqui. Vamos encerrar por hoje?
Qual que é a minha...
Indagação muito boa. Vai.
Qual que é a minha dúvida maior quando eu vou pensar nessa matéria? Aquela velha discussão de quem deve decidir o que é melhor pra mim ou não. Principalmente no caso da cadeirinha, que quem decide o que é melhor pra criança ou não é o pai, né? Já que o pai é o responsável. Sim. Então, já que ele achava muito rígido, ele pensa que quem decide é o pai, então ele propôs esse projeto de lei. Acho que essa é uma discussão que está por trás dessa política pública.
Mas você acha que tem a ver com o pai? Porque, vamos supor, se você, que não é pai, mas está carregando uma criança...
Então, aí eu não tinha pensado nisso.
Eu confesso que eu não entrei nesse... Qual pesquisa ele fez para chegar nesses dados? Se tem uma pesquisa por trás? Se ele deve, porque eu vejo muitas leis ou projetos de lei sendo implementados que são pouquíssimo debatido, assim. Se você quer debater um assunto desse, você tem que falar com a classe dos caminhoneiros, com alguém dos caminhoneiros, com os pais. Isso pouquíssimo debatido e simplesmente cai um projeto lá.
Com os especialistas de tráfego de trânsito. Os engenheiros de trânsito.
E com quem, quem vai participar do processo? Com a sociedade civil.
Com todas as classes da sociedade.
Mas, sobretudo, quem mais vai ser interferido com isso? Então, talvez os pais.
Os pais,
os representantes dos caminhoneiros, alguém que possa falar pela causa, enfim.
E, sobretudo, quem estuda o tema.
Exato.
Acho que não,
o analista que estuda o tema, ele vai trazer dados.
Também. Mas é muito importante ouvir quem está ali no dia a dia também.
Claro, claro. Eu acho super importante. Mas eu acho que é essa linha, porque assim, por mais que os pais tenham concepções que pra ele é benéfica, vem um engenheiro e diz, não, isso é perigoso. É provado cientificamente que isso é perigoso, que estatisticamente parece... reduz o número de mortes.
Não, eu não sei se... Eu acho que a ciência aí, nesse sentido, se equipara ao que os pais acham. É uma classe
não
que
é
deve...
menor, é lógico.
Deve ser ouvida também.
Deve ser ouvida, porém não deve ser levada em consideração. Porque é um projeto que, ao que parece, é baseado no pensamento comum aqui. Pô, tudo é multa, né? A gente ouve isso direto. Caminhoneiro também, há vários casos que eles usam, porque eles têm que ficar acordado por horas e horas, então eles usam o rebite para conseguir transportar. Então tem uma pressão sobre o caminhoneiro. Será que talvez uma legislação que fosse contra essa pressão dele entregar tanto ou aumentasse a...
Um dado muito relevante disso, só para trazer, da Veja, é que 2 milhões e meio de caminhoneiros, dos 12 milhões que existem no país, deixaram de renovar a habilitação por causa do exame toxicológico, é cerca de 4% da frota nacional. Porém, 55% dos acidentes com morte em caminhão, em 55% desses acidentes, os caminhoneiros estavam sob efeito de entorpecentes.
Então, mas daí qual que é o problema? O problema não é porque eles estão... O problema é porque eles precisam dirigir por horas e horas um trabalho perigoso, que você precisa estar a todo momento...
Perigoso, insalubre?
Insalubre, dirigir por horas. Então, a discussão não é porque eles estão... É porque eles estão usando drogas, não tirar o exame toxicológico. Você não está combatendo a causa.
Porque também não adianta nada.
Mas eu acho que a discussão da cadeirinha e dos caminhoneiros são bem diferentes.
Sim,
porque a questão do caminhoneiro envolve não só a saúde dele, mas a minha também, que eu só estou ali atravessando a rua e tem um cara que não descansou, dormiu no volante, sei lá, uma máquina daquele tamanho. E quanto a da cadeirinha, tem a ver muito com o poder que o responsável tem sobre o próprio filho, né?
Não, é um tema a ser debatido, mas assim, eu acho que trazer uma proposta sem o devido debate, e o meu primeiro olhar é assim, se você tem, é muito complicado de fato, mas se é algo, uma questão de segurança, porque, por exemplo, o cinto de segurança é outra coisa. Ah, se a gente parte dessa lógica, não, cada um tem a sua consciência, apoia ou não o cinto de segurança. Mas a gente tá pressupondo, até onde é o limite do Estado de interferir nisso.
Essa é a discussão que eu falei no começo, eu acho que a discussão que tá por trás é essa, até onde que tá a minha liberdade e o poder do Estado de limitar essa liberdade de escolha, mesmo que me coloque em risco.
Deixa eu te fazer uma pergunta, Bruno. Você acha, então, que se eu colocar em risco a minha vida, o Estado não tem que se intervir nisso? Seria nessa discussão?
Eu vou deixar...
Não o que você acha necessariamente
isso. Eu quero deixar muito separado o que eu acho
do que você está trazendo a discussão, de fato.
Porque, eu vou expor dois argumentos. Quem é contra a retirada da cadeirinha vai dizer assim, olha, mas isso é perigoso para a criança. E quem é a favor, fala assim, olha, eu sei o que é perigoso para a minha criança ou não. Então, são os dois argumentos, né? Se a gente for pensar no primeiro argumento, quais seriam as premissas? Bom, se você está dizendo que você sabe, eu vou te mostrar estatísticas de que isso causa muito mal para as crianças, tanto como machucado ou pode até levar à morte. E, consequentemente, gasta dinheiro do Estado, gasta dinheiro de todo mundo, porque dinheiro com a saúde, né? Então, por isso que a gente tem que usar cinto, por isso que não pode encher a cara... Por isso que tem alguns países que você não pode ficar bêbado na rua, né? Porque dá trabalho pro Estado. Se você cair ali, alguém vai ter que pegar você, levar pro ambulatório, gastar dinheiro.
Vai mijar na rua.
Também, vai mijar na rua, vai ter...
Mijar na rua é terror.
E eu...
Cheiro horroroso.
Imagina, dinheiro que sairia pra cuidar de outras coisas, tem que ficar cuidando aí de gente que não quer colocar a cadeirinha pro filho, porque o filho fica enchendo o saco lá atrás. Ah, um outro argumento também é que a criança que não tá na cadeirinha fica ali causando distração, que pode ocasionar um acidente, com várias, envolvendo várias outras pessoas.
Mas mentira, eu já andei muito sem cadeirinha deitado lá atrás.
Eu também já andei. Já andei no colo do meu pai.
Que perigoso.
Eu nunca andei de cadeirinha, porque nem existia essa lei.
Mas deixa só absurdo.
Seguindo essa linha de raciocínio, então a gente, seguindo uma linha de raciocínio contrário, tipo, o Estado não deve interferir no jeito que eu cuido do meu filho ou não.
Sim.
Mas então, ó, saca só. E aí quando a gente vai falar de, olha, levando isso ao extremo, quando o pai ou a mãe é agressivo e fere o filho, entendeu? Tipo, bate numa criança.
Não, mas espera aí, homem.
Não entra no mesmo?
É um crime de agressão. Pode ser seu filho.
Tanto
pode
quanto
ser...
não ter cadeirinha é um crime tipo, da lei de trânsito. É um crime.
Sim, é um crime. Eu acho
só quem define o que é um crime dessa? Então a gente entrou no mais profundo ainda.
Ah, é um ouro, né? É um ouro.
Entendi agora.
Saca, ufa. Você não acha que o Estado deve proteger? Porque assim, também há no Estatuto da Criança que é a função do Estado proteger as crianças.
Isso muito envolve várias coisas,
várias coisas.
Porque assim, bom, tudo bem que é seu filho, mas tem algumas coisas que você não pode negar a ele. Como a segurança,
a educação. Você não pode negar a educação ao seu filho.
Então, essa discussão é bem interessante.
Ela é propriedade do pai ou ela é propriedade da sociedade enquanto ser humano?
Então, no ECA diz os dois. Olha só, não sei se a gente estava junto quando a gente estudou o ECA.
Estava.
Então...
Nojento.
Não, é que a gente...
ECA.
Então, no ECA diz que é responsabilidade, é propriedade do pai, mas também...
Responsabilidade.
Não usa o termo propriedade, mas é algo muito parecido com
bem,
propriedade.
Bem próximo.
Mas é do pai e também é da sociedade. Inclusive, no ECA diz que é função de todos educar a criança. Todas as crianças. Você, cara, fica fazendo coisa errada aí, Vitor, você sabe que você tá educando errado todas essas criancinhas aí. E a culpa é sua. Você é um criminoso, segundo o ECA.
Péssimo exemplo, segundo o ECA.
Meu, é muito difícil.
E a questão da pontuação? Subir de 20 para 40?
Eu acho que assim.
Eu acho ruim.
Eu acho ruim. Eu acho ruim porque...
É porque você tá de boa, né? Só tem dois pontos. Pelo menos se eu tivesse com 19.
Não, eu acho ruim, porque se
eu
você...
acho perigoso também
se você, é afrouxar nesse sentido, porque se a pessoa chega a 20 pontos, já a gente chegou numa... Porque assim, o número de mortes no trânsito é altíssimo no Brasil.
Afrouxar essas leis
não faz muito sentido.
Se fosse uma sociedade
que não alcança os 20, que é o caso desse...
Mas
também há propostas que você, tipo assim, 40, mas você não pode repassar ponto.
Ah, tá, pode
ser. Entendeu? Eu não sei, mas eu acho ruim o afrouxamento das leis de trânsito pra educação. Porque pra mim, a gente precisava de um trabalho conjunto de educação de trânsito, que a gente não tem.
Sim, acho que o debate deveria ser partir disso, não partir do afrouxamento de tudo.
É.
E é muito, por isso que é muito comum.
E é muito paradoxal. Enquanto você afrouxa o trânsito, criminalmente você só aperta. Só aperta.
Oba,
só afrouxa, desculpa. Você afrouxa de um lado e aperta do outro. Quase que como assim, no fim eu tô achando que o Bolsonaro tá com 19 pontos na carteira.
Ou os filhos dele, né?
Ou os filhos dele.
Mano, vamos resolver essa parada.
Eu consigo fazer uma coisa, alguém? Okay? Consigo fazer uma coisa, vamos resolver.
Papai vai resolver isso.
Papai vai resolver, falou pro da Lua lá, né?
Tirou a foto dele na cadeirinha lá e falou, mano, tô meio putado.
Entendeu? Não, mas uma coisa que eu fico pensando, antes desse projeto, tava rodando um outro que era pra aumentar a possibilidade de números na carteira pra quem trabalha no transporte, principalmente pra motorista de táxi, Uber, ou caminhoneiro, essas coisas. Assim, eu ando muito de Uber. E a reclamação...
Nossa, que hipster, né?
99.
Não, mas é que eu sou motorista, cara. Brincadeira. Não, mas falando sério...
Olha, desculpa, eu achei o artigo do ECA. Ele fala assim, ó, é dever da família, dever a palavra, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos inerentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária.
Etc, etc.
Vai, então volta aí.
Não, até esqueci que eu ia falar aqui. É um negócio da hora, Silas. Aí fiquei pensando, a comunidade.
Vamos voltar a fita aqui? Vamos. Alguém que tá ouvindo ao vivo, lembra a gente?
Nunca você não lembra? Não, pode
ligar. Não, é dos 40 pontos que você tava falando. Do filho dele que se ia se favorecer aí. Dos 20. Não vai lembrar. Poxa, me perdoa.
Não, mas eu também. Eu acho muito estranho. Eu falei do senso comum, mas por que, nesse momento, um presidente da República vem e apresenta um projeto de lei nesse sentido, sabe? Parece que ele tá defendendo alguma classe que foi exclusiva e talvez, não sei, ele debateu com ele ali, com ele, porque não faz sentido um presidente da República, nesse momento, um país todo turbulento, ele vir com um debate desse.
Mas nesse sentido do que você tá falando, o que parece que ele tá fazendo? Parece que tem uma cascata de problema enorme descendo ali numa esteira. Aí que ele fala, como eu vou resolver isso? Eu vou arrumar o vazamento? Não, eu vou pôr uma barreira aqui. Aí, ou seja, bom, o problema é na educação de trânsito. O que eu vou fazer? Todo mundo vai poder errar um pouquinho a mais. Só que se o problema é na educação de trânsito, essa barreira vai estourar de novo. E aí, daqui a pouco, o vazamento vai continuar daqui um tempinho. Né? Então, acho que o debate devia ser na causa. E dá pra fazer isso. Não é uma coisa que a gente tem que pensar, não, debater sobre a causa é pensar lá na frente. Não. Nesse caso do trânsito, é muito fácil você colocar ali quem está tirando a carta ou quem está fazendo reciclagem, renovando, colocar uma educação de trânsito. Acho que dá para fazer, sim. Claro que eu não vou ficar nas formas que dá para resolver isso, mas acho que tem milhares de formas para resolver isso. Na causa, né? Mexendo na causa. E falando dá pra fazer, ele diria que é o princípio da medicina, né? Eu lembro que ele falou, é o princípio da medicina, agir na causa.
É, o Geraldo Alckmin.
Geraldo Alckmin.
O melhor discurso do mundo. Vamos lá.
Melhor que ele, só o Lula.
O Lula e o FHC, incrível o discurso.
O cara leva qualquer um no papo, mano. O cara leva aqui,
é bom. Companheiros e companheiras do meu Brasil. Eu sou imitar o Lula também. Isso é bom, hein? Companheiros e companheiras do meu Brasil. Estou apaixonado. Estou apaixonado. O Lula tá apaixonadão. Chonou. Tô boladão de amor. De amor. A notícia é... A Fiocruz... fez uma pesquisa relacionada ao consumo de drogas.
Exatamente.
No Brasil.
E o governo barrou a divulgação do estudo da fundação, depois que o ministro da cidadania, se chama Osmar Terra, discordou dos resultados. É o que afirma a notícia do G1. Ela já dá um parecer de que ele discordou dos resultados. Agora pode, Bruno, então, teste a respeito.
Como que funcionou mais ou menos essa empreitada? Em 2014 foi encomendado pelo Ministério da Justiça uma pesquisa, teve um edital, algumas entidades participaram, quem ganhou foi a Fiocruz e foi financiado através de 7 milhões de reais, 7 Dilmas na época, né? 7 mil Dilmas financiaram essa pesquisa com milhares de pessoas, entrevistando outras milhares de pessoas e tal. E teve o resultado voltando lá, ó, o governo pediu a pesquisa, tantos anos depois está aqui o resultado. O governo, a pesquisa do governo, falou assim, olha, acho que melhor não soltar isso daqui. Claro que teve uma nota, eles disseram que iam mudar o nome, iam tirar tudo que relaciona com alguns ministérios, porque tinha citado o nome de alguns ministérios, eles iam tirar, até porque foi de um governo passado e tal. Resumindo, a pesquisa não saiu, vazou algumas informações aí, meio na boca pequena do povo, que a gente pode até comentar, mas, a estrito senso, a pesquisa não saiu, foi gastado, gastaram muito dinheiro com ela, e ela não saiu.
Mas é importante
ressaltar que o Ministério da Justiça solicitou ajuda, que é outro ministério, né?
Uhum.
Solicitou ajuda porque a Fiocruz parece que recorreu ao Ministério da Justiça, e o Ministério da Justiça recorreu.
Depois dessa censura que estão dizendo.
Para que ela faça uma conciliação com a União para que esses resultados sejam divulgados.
Vai. Isso foi depois que.
Posterior.
Uhum.
Pode falar disso.
Não, e daí vamos entrar no fato de em si, né? O que tinha lá que talvez tenha, porque o Osmar Terra, ele alega que não necessariamente a Fiocruz obedeceu o edital, não seguiu a linha de pesquisa que foi acordada no edital, a Fiocruz alega o contrário, mas ao que parece, isso foi barrado por discordância, porque a Fiocruz, ao que parece, e a pesquisa não foi divulgada por completo, dá a entender que não há uma epidemia de drogas no Brasil, como talvez, e daí eu não estou afirmando, eu estou simplesmente tecendo uma opinião sobre o que eu penso do Osmar Terra, que ele entende que sim, que há de fato uma epidemia de drogas que tem que ser combatida. E até tem uma discussão se é ideológico ou não o pensamento do...
Olha, porque é agravante, porque ontem o Bolsonaro sancionou uma lei antidrogas, sobre as drogas, que permite a internação involuntária de dependentes químicos. E aí você tem uma a Fiocruz é extremamente relevante em pesquisas no cenário nacional, ela faz uma pesquisa a respeito com resultados...
Baseada em dados...
Dados científicos, ok? E aí o governo oculta esses dados e lança uma lei que... parece que a pesquisa... Assim, não sei
isso
se a pesquisa vai a favor,
né? Isso daí é que seria os trabalhos por debaixo do pano. É claro que por que que fica tenso a situação? O Osmar Terra, ele é um médico a favor da internação compulsória. E segundo algumas falas que eu pesquisei dele, ele diz que o consumo de drogas é uma epidemia no país. E quando você confronta, talvez, né? A gente tá psicologizando. O que será que o Osmar Terra pensou quando ele leu a pesquisa? Talvez ele pensou, poxa, a pesquisa não está dizendo que é uma epidemia. E eu tô falando que é uma epidemia? Que palhaçada é essa?
Aí a treta que dá.
Entendeu?
Encomendada pelo governo a pesquisa.
Então,
o governo lança uma lei e a pesquisa diz o contrário, é ruim, né? É ruim se... E fica ruim, mesmo que a pesquisa não tenha seguido os critérios, qual mal... Vai que ela não siga os critérios do edital, mas ela perde seu valor científico se seguir os critérios científicos?
Então, segundo o Osmar Terra, a pesquisa da Fiocruz ela foi montada, ou seja, ela não seguiu nenhum critério científico. Ela foi montada para dizer que não há uma epidemia. Isso é uma fala dele.
Ele alega que a Fiocruz também... está forjando dados, então.
Mano, mas aí o debate fica tão difícil, porque aí fica essa coisa, se é contrário a mim... E tá dos dois lados isso, né? Assim, tá muito difícil a gente se equilibrar, porque Se é contrário a mim, eu digo que é ideológico. Isso
ele
virou...
disse que é um viés ideológico, que há um viés ideológico da na Fio pesquisa.
O Fiocruz tem 100 anos, é uma empresa privada que faz remédio pra pesquisa, né?
Pra pesquisa.
De vacina. Não, você acha que não tem viés ideológico? Não sei. É. Na Fiocruz, se... é uma pergunta. Será que na Fiocruz?
É, Fiocruz, se você estiver ouvindo, você pode enviar uma nota.
É,
vem
em contato com a gente, né?
Por favor. Ó, segundo
o seu Fiocruz é muito bacana.
É. Você chega lá com a licença, você vai falar com o Fiocruz?
O seu filho não tá certo, o filho dele?
O senhor Cruz.
O seu filho.
Ah, você é o Fiocruz?
Não, sou o filho. Você é o filho do Fiocruz?
Filho do Cruz. Então, sou o filho do
Você viu o fio do Fio Cruz?
Seu filho, ô Fi! Ô Cruz!
Ô Fi! Ai, ô Fi, você viu o fio do Fio Cruz?
Segundo o que corre na boca pequena de um suposto vazamento da pesquisa, o que, que a pesquisa diria?
Boca pequena, hein? Aí sim, eu é, essa é do gueto, pai.
Você tá ligado,
Small
né? Mal. Tá ligado, né? Small mal.
Vai.
Segundo a pesquisa... É, de toda a população brasileira, só 9,9% usaram alguma substância ilícita alguma vez na vida. Aí você fala, bom, é pouco, 9,9% de toda...
Na vida,
alguma
né?
vez na vida. Aí a pesquisa, segundo esse vazamento, diz mais que só 3,2% de toda a população brasileira usou alguma substância ilícita no último ano. É, Silas... Você acha que você faz e as pessoas não estão sabendo?
Todo pouco, né? Só eu e pouca gente. É. Aí eu acho que a discussão é gigantesca.
Se a pesquisa diz que a cada 3 pessoas, uma não usa substância ilícita e eu tô dizendo que eu não uso, o que, que você acha em vocês dois?
A cada 3 usa?
A cada 3 usa.
Eu uso não.
Hã? Quem usei? É, assim, eu acho que a discussão...
Substância ilícita? Gosto.
Deus me livre, mas quem me dera. A discussão é relevante porque hoje nos centros urbanos da cidade, das cidades grandes do país, a temática é fenomenal. Vide as Cracolândias Brasil afora. Vide a Cracolândia, a gente está aqui na luz, pertíssimo que você está indo
do quê? É que eu lembrei do argumento do ministro, que ele falou assim,
Que ministro? Osmar Terra?
Ele falou assim...
Osmar Terra parece um narrador de futebol, né?
Mas sabe o que ele falou? Ele falou assim, não é possível que essa pesquisa está certa. Duvido que algum desses pesquisadores andaram pelo Rio de Janeiro.
Ele falou assim,
só andar lá que você vai perceber que eles estão errados.
Aquele vídeo dos dados do Porta dos Fundos falou aquecimento global. Mas lá em casa não tá assim. Lá no meu bairro não tá esquentando, não.
Parece que o Brasil é o Rio de Janeiro, né?
O cara mora...
basear no seu, que você vive no seu bairro.
Ele mora em Campos do Jordão. É piada.
Cara, e daí entra num debate que daí é muito mais aprofundado num país que a guerra às drogas mata milhões, não vou...
Acho que precisa
chegar em números, mas muita gente...
Não, o que mata milhares
e
de pessoas.
E a gente debate pouquíssimo isso e fica nessa discussão, sabe?
Mas isso é a favor ou contra?
E o que mais
não,
me irrita...
acho que não entra nem nesse mérito.
Você é a favor ou contra a droga?
Eu sou da liberação.
De qual? Da que você usa ou do que os outros querem?
Que todo mundo gosta, né?
Quer lá. Todo mundo não, sabe do que a gente tá falando.
Acho que tem que ter um debate. A gente fica... Porque morre, gente. São pessoas presas, principalmente jovens.
A maioria por trazer quantia porque relacionados com tráfico de drogas.
Então é um debate que tem que ser feito pra ontem. E a gente fica debatendo.
E eu confesso,
e quando uma pesquisa vem e fala que não há uma epidemia, que tem que se combater o tráfico de drogas, a gente entra num... Será que essa pesquisa, se fosse de fato divulgada e debatida, não chegaria no consenso que talvez a gente está brigando contra uma coisa que...
Pode ser revertida de outro modo. Eu também não sei o modo de fazer. Não,
acho que é um debate muito amplo. Nem vou chegar dentro de segurança pública.
Mas a gente tem um problema de saúde pública e segurança pública.
Total.
Entendeu? Que é muito, muito, muito... Porque, por exemplo, se eu não me engano,
salve,
o Drauzio Varella não é a favor, né? Da liberação.
Então, eu não lembro, porque teve aquele debate promovido pelo Quebrando o Tabu.
É que ele dizia que não era, né?
Que ele dizia que não era contra. Que eu me lembro do debate, de ter assistido.
Tudo bem, então
eu
também não vou ter sido.
Inclusive, é porque tava ele, o Eduardo Jorge, que ele também é mestre.
Eduardo Jorge! 3,2% da população, né? Eduardo Jorge. Bom, Eduardo Jorgeão aí, hein?
Aquele pigarrinho, Eduardo Jorge.
Você reparou como começa a música Marizia lá do do
Gabriel Pensador.
Que ele começa tossindo, já repente. Uhum. Ele tenta. Umas três vezes, assim, muito bom.
É, o problema da tosse também deve ser debatido.
É, daí o xaropinho. O xaropinho tá frio
ali. Gente, vamos para o tema mais tenso da noite. Esse tema tá dando o que falar semana fora. Essa semana, a modelo chamada Najila Trindade Mendes de Souza denunciou o Neymar de estupro.
Estupro.
Que o Neymar a estuprou. Ela disse que o Neymar a estuprou. Houve de fato. O Bruno tá pegando um bis aqui. A gente fez propaganda agora pra Nestlé. O bis é da Nestlé? Vamos fazer uma propaganda completa. Vamos falar do qual que eu tô. A Hershey's, né?
Impossível comer um só.
Um só bis.
Ou só crocância.
Oh, me dá um aí, vai. Ela foi, fez a denúncia. E isso repercutiu. Acho que todo mundo tá vendo. O Neymar fez um vídeo se defendendo. Um vídeo vazou, ela revelou o vídeo que ela gravou da noite, da segunda noite, né? A noite posterior à noite que ela disse ser agredida. Né? O Neymar também revelou as conversas dela para se defender. Então tá um debate na sociedade que coloca o menino Ney no centro do debate. E é um tema muito difícil e polêmico, a gente já quer deixar muito claro. A gente tentou trazer uma pessoa aqui que milita a causa feminista, que pode falar em nome das mulheres, que nós não somos, no caso. Uhum. Mas enquanto cidadãos, a gente quer tratar do tema, como todo mundo pode tratar, e tentar trazer equilíbrio à fala aqui, porque é um tema muito difícil. Eu já começo dizendo que eu tenho mil ressalvas ao menino Ney. Porque pra mim não é menino nada. Eu acho ele, com todo respeito, um M midiático. Um cocô midiático. Eu odeio o Neymar ser um ídolo brasileiro. Mas daí, dizer que ele é um estuprador, vai pra mim, tem muita coisa rolando. E daí também dizer que ele também não é, tem muita coisa rolando. Mas assim, há a presidência de inocência aí. É. A gente tem que ver os autos. Não queremos entrar no mérito se foi ou não. Nós não temos gabarito para tecer qualquer julgamento a respeito.
E mas hoje ninguém tem, né, Silas?
Ninguém tem.
Eu acho que a gente acaba levando tudo pro. Você quer ter opinião sobre tudo. E a verdade é que hoje ninguém sabe, porque vai ser julgado. E na verdade isso deveria correr sobre segredo de justiça. Tanto o Neymar quanto a Najila deveriam ser preservados.
Belo nome, não?
Já, Najila? Bonito. Uhum. Não sei de onde que é, vou pesquisar depois.
É dela mesmo, o nome.
É, da onde é dela.
Ai, meu Deus, às vezes eu tenho vontade de me matar. enfim. É um tema muito complicado. Eu acho que, daí, já vou entrar no tema do Neymar ter divulgado o vídeo, por exemplo. O fato dela ter, como eu acho que, se não me engano, ela mesma alegou que queria, o único fato, a única que fez ela ir lá, porque ela tinha um desejo sexual. Ela de fato queria fazer sexo com o Neymar. Isso não.
E não tem problema nenhum?
E não há problema nenhum. Consentido entre os dois, acho fantástico, inclusive. As pessoas têm que se amar mesmo.
Transe aí, transa. Se você. Ó, para o vídeo um pouquinho, vai dar atrasado, ouve depois.
Então a gente tá fazendo um debate e daí entrando nas opiniões.
O que foi? Vai dar atrasado, ouve depois. É.
Ou transa ou ouvindo a gente.
Pausa e transa.
Ou é transa ouvindo a gente, mas não vai ser sexo. Eu não conseguiria broxar na hora. Ouvir a voz do Bruno é broxar na hora.
Essa voz tão sensual.
Mas podia ser locutor.
Locutor de transa?
Vai, continua.
Não sei, vocês começaram a falar no meio, eu tô perdido.
Não, você tá dizendo que o fato de eu ter ido lá, só pelo trampo, pra transar.
Enfim, fantástico. Parabéns pra ela. Mas a gente tá entrando num debate perigoso que expõe o quanto a nossa sociedade é machista nesse sentido, né? Porque ela foi totalmente objetificada, assim, antes da gente ter uma conclusão de fato sobre o caso, né? Isso eu digo num senso comum enquanto opinião pública. E eu digo, e daí falar da mídia, o quanto parece ter defendendo já, sem ter um prévio julgamento, sem ter um julgamento.
Mas a vice-versa também, acho muita gente condenando o Neymar já, né?
Também, mas não é o...
É um caso muito delicado.
Eu acho que não
é... Não sei se é a maioria, eu não tenho isso comum. Eu não tenho, a gente não tem esse dado.
Eu tô baseado no senso comum, não acredito que a maioria... Acho que o pensamento comum é que ela de fato é uma interesseira que fez isso pra prejudicar o Neymar, ganhar dinheiro, coisas do tipo. É, ganhar fama. Essa eu acho que é o senso comum, eu imagino, tá?
É, pode ser. Eu também acho que há um...
E isso é natural que se faça com a mulher e nunca... vamos, sei lá, trocar os atores aí da causa. Se fosse a Marta, sei lá, será que seria esse o julgamento que a gente faria se acontecesse algo do tipo com ela?
Você fala se ela... Se ela
não, se ela... Se ela se fosse... Se ela, se ela chamasse alguém, não fosse nem a acusação. Se vazasse uma conversa dela... Convidando alguém para viajar, para onde ela esteja lá jogando, e falar: ó, vamos só transar? Vamos só transar?
É um contexto totalmente distinto, né? Porque a mulher já é subjugada.
Não, eu quero trocar atores para. Justamente.
Mas é isso que ele está querendo dizer, né? Como
vamos,
que...
vamos trocar os atores.
Julgamentos. Sobre...
Mas você acha que existe estupro feminino para homem?
Não, não, mas eu não estou entrando no estupro, não. Eu estou entrando no fato, como ela está sendo julgada pelo que o Neymar divulgou as conversas, porque ela foi julgada, subjugada como. Enfim, um objeto sexual, porque o Neymar divulgou aquela conversa deles, que não tinha nada demais, eram uns nudes, uma conversa picante.
Mas quem não manda os nudes?
E daí ela foi julgada, ela está sendo muito julgada por isso. E daí eu não vou entrar no mérito do estupro, porque eu não sei.
Não, a gente não sabe. Não tem. É muito delicado, ambas as acusações são delicadíssimas. E assim, é muito ruim a gente permitir que esse caso em específico. Eu tô reformulando aqui o meu pensamento antes de começar o como discutir é bom. Antes de começar o podcast. Porque a gente dizia o quanto isso pode ou não interferir na discussão feminista, né? O quanto isso pode ou não interferir na causa. Porque o Brasil vive um momento de muita gente que acha que a luta, a causa feminista... É uma causa de mimimi, de daqui tem comentário já, agora a gente vai ter que fazer contrato para transar com as pessoas, que a gente vai ter que pôr gente para ver o que a gente está fazendo no sexo. Primeiro, que eu já vou ressaltar, eu acho que o que duas pessoas fazem consentidos no sexo está a par de qualquer contexto social. São duas pessoas que sentem prazer do jeito que elas querem sentir, e eu pouco me importo com isso. Isso aí é entre se é consentido X, eu não tenho o que a ver. Segundo... voltando agora, só fiz uma inferência, o quanto isso pode desequilibrar o debate a respeito dessa causa. Porque assim, o movimento feminista, eu já vou deixar bem claro, é um movimento que me ensinou, que me ensina diariamente. Eu, enquanto homem, estou imerso sim numa cultura que por muitos anos, a vida toda, por muitos anos não, sempre uma cultura ocidental, ou talvez mundial, subjugou a mulher como inferior. A filosofia fez isso, a história fez isso, e diversos. A medicina fez isso. A gente vai falar sobre futebol feminino, a gente vai tratar o tema. Que mulheres, crianças, idosos sempre foram tratados como menos que os homens. Entendeu? Então a gente entra numa seara que o assunto do ativismo feminista e dos outros ativismos está em pauta, está altíssimo. O quanto isso interfere ou não. Isso, suponha que seja uma farsa mesmo, sabe? Suponha, eu estou falando suposição. É um desserviço à causa ou não? Que era a discussão que a gente estava tratando. É, a causa perde valor? É ruim para o debate? Digo.
Eu acho que, assim, eu até peço desculpas que talvez eu mude um pouco com essa resposta, eu mude um pouco o rumo da questão. Mas eu não consigo responder essa pergunta, eu não me sinto na condição de responder, por vários motivos. Primeiro, é muito fácil, na minha condição de pensar, poxa, eu sou um homem, sou branquinho, lá na minha casa eu sempre tive várias vantagens desde criança, e para eu pensar e errar,
é muito fácil. Sentido,
é muito fácil mesmo. Eu também não consultei muitas amigas minhas para saber o que elas pensam sobre isso, para ver o que uma mulher diria. Né? Alguém na condição de mulher consente com isso. Acho que até a forma de compadecer é diferente no caso dela, né?
Com certeza.
Então eu não consigo dar nenhum juízo de valor para esse acontecimento. Por isso que sempre quando eu vou pensar, tanto que eu não quis ver nenhuma notícia, não quis ver nenhum vídeo, nem nada sobre isso. A única coisa que eu fiquei sabendo é que repercutiu muito. Os dois tentaram se defender bastante nas redes sociais. O que eu acho que, pra mim, que eu consigo dizer que foi o pior disso tudo que aconteceu, é esse tribunal da internet que é hoje, que todo mundo quer falar o que acha, todo mundo quer dizer que sabe o que é certo, o que é errado. E também parece que houve um movimento de os dois tentarem se defender nas internets. Eu sei que o...
Tem mais de uma internet?
Sim, tá. Eu tenho a minha e você tem a sua. Você vê como é o nome de internet.
É, eu também. É muito difícil.
Pra mim, a pior coisa que aconteceu, e que eu posso dizer que é ruim, é o tribunal da internet. Onde o Neymar falou assim: olha, não tô errado, gente, me apoiem, que se eu tiver o apoio de todo mundo, quanto mais apoio eu tiver, vai ser certo que eu estou certo. Entendeu? Eu vou conseguir aqui cravar que eu estou certo. Eu não sei se ela tentou se defender pela internet também. Não sei
se ela deu entrevista pro SBT, né?
É, então, esse tribunal, porque como o Vitor disse no começo, isso devia ser julgado pela justiça, entendeu? Não dá pra gente saber o que tá acontecendo ali.
Não. E eu acho assim, que é um lamento completo qualquer saída que esse caso tem. Uhum. Qualquer saída que esse caso tenha é um lamento. É um lamento completo.
Pela exposição, né, que os dois tiveram.
Pela exposição, por tudo. Se aconteceu de fato, é um lamento, porque tá mais do que comprovado. Assim, se não aconteceu, tá? Isso não minimiza de modo algum a luta feminista. Uhum. Porque acontece a cada 11 minutos uma mulher estuprada no Brasil. Isso não diminui em nada. Se não aconteceu, também é um lamento o quanto a fama, o quanto o poder midiático influi as pessoas a fazerem gigantes bobagens.
Não,
que a gente
nem
discute,
né?
a gente não discute isso também. O Neymar ser um ídolo já é uma coisa surreal, entendeu? A discussão aqui é muito gigantesca. A repercussão que se dá porque é o Neymar é surreal. E também tem o caso do Cristiano Ronaldo, não vamos tirar, que lá fora. Então, é surreal. De fato, a gente passa por um momento social que a gente tem que aprender a lidar com essa questão. De fato, os homens precisam aprender que mulheres não são suas propriedades e que se não há consentimento, não deve ser feito. Não importa onde esteja. Se não há consentimento, não há mais. Certo? Não há. Se não há, não há. Né?
Se não há, não há. O que não é, não pode ser. Né?
O que não é, não é, não é, não é feito.
É. E eu confesso que eu adoraria continuar essa conversa com mais pessoas que entendem mais sobre esse assunto, talvez mulheres aqui que consigam compadecer melhor com a gente sobre isso.
É, a gente fica aqui, a gente opina sobre o que...
A gente tem isso
a gente não tem experiência física, né? Mas, a reprodução da cultura machista, ela não é uma coisa unicamente masculina. De fato, quem sofre com isso são as mulheres, mas ela é reproduzida também por mulheres. Ela é uma questão social, sobretudo.
É exatamente isso. Não,
mas
tem
isso
nada...
é uma discussão assim, do feminismo também, né?
Exato, exatamente.
O irrelevante é assim. O tema não é tentar equilibrar. O fato de ter acontecido isso, ou de, vamos supor, que haja um... De fato, uma extorsão ou qualquer tipo de coisa parecida, isso não diminui nada e nem dá, e nem pode dar vazão para discursos machistas e pequenos e rasos. Isso é muito perigoso, é cruel, porque você diminui a causa em função de uma ação que é um crime, não tem nada a ver com o movimento feminista. A causa continua intacta, ela deve ser levada a sério. Os homens, não por causa desse caso do Neymar, que supõe que ela fez que ela está extorquindo, Neymar X, essa suposição não pode diminuir a nossa mentalidade, a nossa consciência de rever nossas atitudes enquanto homens na sociedade. Uhum. Não pode de modo algum.
O que mais me chateia é que...
Ai, que triste, hein?
Obrigado pelo
apoio. Dá um abraço dele aqui, Vitor. Vem cá, dá um abraço.
Se você
tá vendo, não precisa dar de verdade.
Eu mandei um boas energias aí, que eu tô chateado. Mas é que assim, o que mais me chateia é que o meu ciclo de relações, o que eu mais vi foi julgamento.
É, eu também.
Ah, porque fulano tá certo, fulano tá errado. Cada pessoa tem, até que tá bem dividido. Tem gente que acha que a menina tá certa, tem gente que acha que a menina tá errada, tem gente que acha que o Neymar tá certo, tem gente que acha que... Pelo menos o meu ciclo de relação. Só que isso me deixa agoniante, porque eles não sabem o que tá acontecendo. Parece que é um tribunal público de, vamos falar já o que aconteceu e vamos julgar, colocar uma carga ali de um julgamento de qualidade. Bom, aquela pessoa é ruim. Sabe? Então vamos esperar ver o que aconteceu e mais que isso, né?
Mais que isso, vamos esperar ver o que aconteceu.
Não, mais que isso é assim, é pensar que as pessoas, elas podem ser lá no finalzinho, ser boa, então...
Não tão errado. Qual é a música do Criolo?
As pessoas não são más, elas só estão perdidas. É. Ainda é tempo. O grande profeta...
É muito louco.
Isso aí,
muito louco.
É um tema...
É muito doido.
Mas, enfim,
é Criolo doido.
Se tem alguma coisa que a gente pode tirar bom disso é o debate e acho que a percepção mais ampla de quanto a gente ainda vive numa sociedade extremamente machista, cara.
É, eu digo que assim, nem pelo, se percebe.
Pelos, eu digo assim, também pelo meu círculo de amizades, de convivência, pelo que a gente lê
pelos meus
relatos sociais,
também,
pelos meus,
né?
Erros, enfim.
Que foram que eu consegui enxergar, o que enxergaram em mim.
Não, porque a gente consiga tirar um aprendizado disso, de alguma forma.
E não, eu, pelo menos eu falo de minha parte, por conhecer os dois, eu posso dizer isso. A gente não quer se pintar aqui como os homens que se livraram do machismo. Não, nós estamos nesse processo. Eu já me peguei muitas vezes tendo atitudes machistas que eu nem imaginava que eram. Muitas vezes me corrigiram a respeito disso. E por isso que o movimento feminista, nesse sentido, ele é excelente. Que é um movimento de... Que é o que eu acho que todo movimento social deveria ser. Um movimento que ensina a sociedade a ser melhor.
E mais, eu acho que se você aí, moça, mulher, menina, viu algum comentário, algum... qualquer contexto machista aqui, envia uma carta pra gente.
Envia uma carta,
é. Dizendo o que você. Que é que a gente tá falando de bosta e. Não pode falar bosta?
Olha, cara.
Que
eu,
merda, cara.
Que
bosta a gente vai falar.
Você falou bosta, que merda esse cara.
Mas merda não.
Você pode falar o shit. Aquele. Eu tô brincando. É bom tirar os exageros do lado, por isso nos chamamos piloto central. Ninguém pode ser pré-julgado nesse sentido. Ok? Pegando o gancho.
Bora.
Pegando o gancho. Você, a sintonia. Pegando o gancho no tema, a gente tem essa semana o quê?
Shakira.
É Copa do Mundo. Sabe de quem? Sabe de quem? Jabulani. Olha o que ela fez. Eita, vamos, Martinha. Vem cá. Quero ver todo mundo!
Qual que é o tema dessa? Porque essa aqui é da África, velho. Up for Africa. Qual que é o tema? Por que não chamaram a Shakira pra fazer dessa vez?
Acho que chamaram.
Tem o tema? Aí, tá vendo? O machismo do cara. Cadê o tema?
Cadê o tema da Copa do Mundo?
Não era futebol?
A notícia é...
Eu nem sabia que Copa tinha tema.
Começou hoje... A Copa do Mundo Feminina. E a gente vai... A gente firmou um compromisso hoje, que a partir de hoje, quando a gente for se referir à Copa do Mundo Masculina, a gente vai usar sempre o termo masculino.
Ótimo.
Certo? Sim. Firmamos esse compromisso?
Tem que me lembrar.
Ok?
Porque eu reproduzo cultura também. Não vou mentir.
Então, a Copa do Mundo Feminina, que está ocorrendo na França. E... O Brasil estreia no domingo às 10h30 da manhã contra a Jamaica. Jamaica!
Hã? Que horas que vai ser?
Ah, mano!
10h30 da manhã.
10h30 da manhã, já vou acordar daquele jeitinho já, escovando o dente com uma caipirinha aqui assim, ó.
Eita!
E por que? Copa.
E por que a masculina é folga e a feminina não é folga?
Pra mim é folga. Amanhã, pra mim, vai ser.
Eu vou faltar no trabalho, que meu chefe
não. Amanhã é sábado, eu não vou trabalhar, mas devia ser folga.
Mas no domingo. Tá, na discussão pra ter um toque aí, eu acabei de falar, presta atenção aqui, desculpa. Fica mais legal, né? A Copa do Mundo Feminina começou, Copa do Mundo de Futebol Feminino começou, e a gente quer tecer, óbvio, que dessa vez não é o mundo ideal, mas a gente teve avanços significativos quanto à repercussão e os patrocínios dessa Copa. E ela conseguiu patrocínios fortíssimos, e ela conseguiu uma repercussão que nunca antes uma Copa do Mundo Feminina havia conseguido. No Brasil, inclusive, a Globo, a principal emissora do país, vai transmitir as partidas com narração. Meu amigo da Rede Globo.
Se fosse uma mulher.
Um abraço para Arnaldo César Coelho. Arnaldo César Coelho. Eu quero falar com o Casagrande. Ah, eu sei imitar o Galvão também. O Kleber Machado. É você ligado na Globo? É, moleque. Eu compro o gol! Então, só o Mauro Naves que não vai cobrir.
Ele tá afastado.
Caraca, mano, eu tô
então,
impressionado.
Então, tô impressionante com a minha capacidade. Sabe de quem?
Com essa performance.
Sabe de quem? Imagina o Milton Leite falando. Ah, olha a Marta. O que, que ele fala mesmo? Que ele fala, chamou a mãe dela, assim, falou que seu pai não é mulher, e que ele fala sua mãe não é homem, né? Xingou o juiz, falou que sua mãe não é homem. Vai ter que repensar. Mas, muito relevante, o que vocês têm a tecer sobre essa Copa?
Bacana.
Eu tenho muita coisa a dizer, cara.
Se eu começar aqui, start you.
Eu paro daqui a pouco.
Você pode fazer relevantíssimos.
Bom, temas. Primeira coisa que...
Vou pegar um bis aqui, na boa, valeu.
Não, vai lá. Vai lá. Põe a roupa aí, Silas, por favor, que ninguém é obrigado a você ficar levantando aí com esse...
É. Não, é verdade, eu te apresento o jornal de cueca. Em cima está terno e gravata.
Uhum. Mas falando, voltando ao assunto agora. Eu acho que toda essa repercussão pode até soar como uma certa reparação histórica. Porque o futebol... No Brasil, o futebol feminino, ele foi muito repreendido. Houveram duas leis para proibir que as mulheres jogassem futebol.
No Brasil só?
Que eu saiba, no Brasil.
As leis se referem ao Brasil?
As leis se referem ao Brasil, até porque acho que não existe um órgão que fiscalize uma lei mundial, assim, enfim. claro que, não, por exemplo, na Inglaterra, com a Primeira Guerra Mundial, houve um avanço do futebol feminino na Europa, porque tinham muitas baixas masculinas e as mulheres começaram a fazer... Existe a pequena história do futebol, né? Cheguei até a ler um pouquinho, e fala que durante a Primeira Guerra Mundial as mulheres faziam jogos de futebol beneficente para arrecadar dinheiro e tal, mas logo que os homens voltaram, houve manobras ali para diminuir os avanços que haviam...
Que elas tiveram. Né? A Primeira Guerra Mundial traz muitos avanços para as mulheres diante do caos, né?
No trabalho, enfim. Uhum. Agora, no futebol, aqui no Brasil, a primeira lei durante o governo Vargas foi... Eu tenho aqui a data, deixa eu só mudar aqui a página. 14 de abril de 1941... Ela era uma lei sobre atividades esportivas e o artigo 54 dizia, abre aspas, as mulheres, não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza. E a gente pode falar mais disso depois. Devendo, para este efeito, o Conselho Nacional dos Desportos. Aí lá dizia que não podia praticar futebol, fisiculturismo, algumas coisas outras assim. Ou seja... De acordo com a natureza da mulher, e quem dizia qual era a natureza da mulher era um conjunto de homens e até médicos cientistas ali definiam qual era a natureza da mulher, ela não podia jogar futebol. E um pouquinho depois, no governo militar, em 2 de agosto de 1965, a deliberação número 7, que não eram leis, né? Afinal o parlamento não funcionava.
Não existia?
A deliberação número 7 dizia que não é permitida a prática de lutas de qualquer natureza. E também de futebol, futebol de praia, futebol de salão, polo aquático, polo, beisebol, fisiculturismo e basquetebol. Ou seja, as mulheres eram proibidas de várias atividades físicas devido ao que era imputado com a natureza delas. Então, acho que... Essa relevância que está acontecendo agora, a gente pode dizer que é uma certa reparação histórica. Afinal, se não houvesse essas leis, porque já havia uma certa atividade feminina no futebol, será que o futebol feminino hoje não seria muito maior? As mulheres que querem jogar futebol não teriam muito mais oportunidade, porque a categoria do futebol feminino estaria muito mais equipada, entende?
Não, eu entendo. Eu concordo. Eu acho que... Não sei se o termo reparação... Não é. Não sei se é... Porque não é uma política pública, né?
Não é.
É um movimento social.
Mas reparação...
Eu falar em ganho da luta. A gente tem mais do que a reparação. Acho que é um ganho da luta.
Não é uma política pública que repara...
Não é um ganho que foi lá e... Vou reparar.
Mas tal quanto como fosse.
Porque é o que parece aos homens, assim, falando, vou reparar um erro que eu cometi com você. Parece que não já partiu da gente, dos homens, enquanto homem, a gente tá reparando. Não, acho que é uma luta delas e, enfim, ainda pequena, né? Com quanto ganho, né? Sim. E ainda de pensar, o ambiente do futebol é extremamente machista ainda.
Então, completamente.
Muito. Mas pra cacete. Talvez,
dos esportes,
vai talvez, pra caralho.
Dos esportes, talvez o futebol seja o ambiente mais machista que exista.
Totalmente.
Pelo menos no Brasil, facilmente. Porque eu acho que em outros esportes, a gente tem um profundo respeito pela Leila, pela Virna.
Quem é Leila e quem é Virna?
Opa, quem não sabe quem é Leila e quem é Virna, pelo amor de Deus, eu nem vou tecer, nem vou desprender
Leila,
o meu tempo.
Me desculpe aqui pelos comentários.
Você não sabe quem é Fofão? Quem é a Fofão?
Você tá de brincadeira, Fofão. Você me desculpe, Leila, Virna.
Paula e Hortência? Magic Paula. Hortência, aqui é a Hortência.
Ei, você tá imitando a Hortência?
Você aqui, vocês podem ver aqui perfeitamente, você imita a Hortência.
É a respiração do mesmo batimento cardíaco que ela,
falando,
cara.
Então, eu acho que a Janete, quem não lembra da Janete, meu amigo? Ô, Janete Cestinha? Então, a Marister Bueno, a nossa tenista, campeã de Roland Garros também. Então, eu acho que em outros esportes, talvez, eu não tô dizendo que seja equiparado ainda, mas a discrepância não é tamanha quanto no futebol. É óbvio que vai sim. Tudo vai depender do momento, das questões. Mas um exemplo, a Marta ela pode ser equiparada ao que o Pelé é pro futebol. Porque a Marta é gigantesca pro futebol mundial. Ela é gigantesca. Ela é muito mais esportivamente dizendo do que o Neymar já fez na carreira. A Marta é esportivamente pro futebol muito mais do que o Neymar é pro esporte chamado futebol. Entendeu? E ela não tem o mesmo poder midiático que tem o Neymar. Então, eu acho que é um puta avanço, legal pra caramba. E a gente vai aprender a lidar com isso, porque também vai ter uma época que a seleção feminina não vai estar tão bem, ou também não seja tão forte, não tenha tamanha tradição no esporte, que aí a seleção masculina já o tem. Então, a gente vai ter que aprender a lidar com isso, de separar o que é machismo, o que é movimento natural do desempenho dos dois times. Mas o futebol feminino só vai poder provar o seu desempenho sendo olhado para ele de uma maneira muito mais certa. Um exemplo, hoje, para você jogar uma Libertadores da América, aqui na América do Sul, uhum. O time tem que ter um time feminino. Senão ele não pode entrar na Libertadores da América. Isso são iniciativas excelentes, porque o futebol feminino só vai poder demonstrar o seu valor tão quanto o futebol masculino diante de incentivos como esse.
Eu acho que é uma via de mão dupla. O que precisa para um esporte crescer? Eu acho que precisa tanto o empenho dos atletas quanto o incentivo das instituições que financiam, que promovem as agendas dos campeonatos. Eu acho que com quase toda certeza dá para dizer que empenho das atletas a gente tem aqui no Brasil. Né? É muito fácil enxergar isso. Agora, a gente vê a construção de agendas de campeonatos e torneios, precisa aumentar para isso. Eu acho que precisaria ter um incentivo mais de patrocínio, de um incentivo midiático, porque hoje uma publicidade feita por uma jogadora de futebol ganha quase um quinto do que um jogador de futebol.
O salário.
E só uma curiosidade aqui, acho que em 99, o diretor da FIFA, ele lá numa audiência, ele comentou que, segundo ele, ele enxerga que naquela época ele enxergava que em 2010 o futebol feminino iria se equiparar pé a pé com o futebol masculino. Ele disse que a palavra dele é, abre aspas, o futuro do futebol é feminino. Em 99, e hoje a gente tá um pouco atrasada, né? 2019 começou esse incentivo.
Um fenômeno muito bacana dos Estados Unidos, é bem interessante, porque nos Estados Unidos o futebol feminino é muito mais forte que o futebol masculino.
É engraçado como a gente, e às vezes eu me sinto mal, porque, por exemplo, eu não vou acompanhar, sendo sincero, daqui a como a gente se pega na curva, né? Eu não vou acompanhar o futebol feminino com a mesma, lógico que eu vou acompanhar porque eu gosto muito de futebol, né? Mas eu não vou acompanhar com a mesma empolgação que eu acompanharia o masculino, por exemplo. Eu acho que a gente, se a gente pensar no que a gente, como a gente trata, a gente se pega, se sente até meio culpado, assim. Uhum. E daí, assim, a gente vale a gente colocar em pauta se, o quanto isso é a gente pode interferir e quanto isso a gente pode exigir das autoridades fazer, de fato, o futebol mais forte. Porque isso, discutir se de fato é um problema da sociedade em si, ou se não, se é um problema que deveria vir das organizações e a gente debater e equiparar de fato, não como colocar em pé de guarda, mas enquanto sociedade a gente acompanhar com a mesma relevância, com a mesma empolgação.
Eu acho que a luta está mais pautada em fazer que num processo natural o futebol feminino seja tão respeitado quanto o futebol masculino. Porque não dá para hoje, diante de toda a construção que o futebol masculino tem, equiparar os esportes nesse nível de paixão. Uhum. Mas a gente fazer processos para que numa próxima geração, ou talvez daqui a alguns anos, isso seja natural, que a gente precise forçar isso. Que a gente não precise falar do futebol, que ele seja natural, que ele venha a nosso papo de forma espontânea.
Não é uma questão de ser vitorioso, né? Porque o futebol feminino brasileiro já é vitorioso.
Diante de toda
já
chegou final de Copa do Mundo, final de Olimpíada, já é campeão pan-americano. Tem vários feitos relevantíssimos. Já. A Marta é 6 vezes a melhor jogadora do mundo.
6.
Chupa Messi. Nenhum jogador, chupa Messi, Cristiano Ronaldo. Nenhum jogador do futebol masculino conseguiu 6 estátuas de bola de ouro de melhor do ano. E ela conseguiu. Então, é relevantíssimo essa, a gente começar a mudar essa cultura. Entendeu?
Acho que é por aí.
Então, domingo de manhã. Domingo de manhã começa a Copa do Mundo de futebol feminino.
Eu vou acordar com a vovozela do lado. Eu vou acordar aqui.
Eita, waka, ué. Bruno, antes de colocar, acho que é a sua vez de ou é a minha vez? É.
Não, era a sua.
É a minha vez de indicar um livro. Tá bom. Eu vou indicar um livro que é o livro que eu tô lendo nesse exato momento.
Não,
olha,
você não tá lendo, não. Eu
tô vendo você.
Nesse exato momento.
Ele tá mentindo.
Nesse
exato momento, ele não tá lendo.
Tô lendo. Eu tô lendo dois livros, ó. Um livro que eu tô lendo, eu me sinto até envergonhado que eu nunca li esse livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu nunca li, olha que vergonha, né? Eu tô lendo agora.
E você tá lendo qual tradução?
Eu não sei, não, cara. Eu não sou tão bom assim, não.
Você sabe que não tem tradução, né?
Sei lá. Machado, a tradução é português, né?
Você sabe que
Machado... Ele te pegou, hein?
Machado de Assis escreveu em português, hein? E morava no Brasil.
Olha aí. Eu tô lendo, mas o livro que eu quero indicar, que é um livro muito interessante, que você pode ser pego pela culatra se você ler, que se chama Aforismos para a Sabedoria da Vida, que é do Schopenhauer. Qual que é o primeiro nome de Schopenhauer?
Não sei, cara. Será que não é esse?
Não, acho que tem um primeiro nome. Arthur Schopenhauer, isso mesmo. E é um livro muito legal, um livro fácil de ler. E é um livro que você se pega pela culatra ali, porque ele tem ideias polêmicas. Ele fala de mamilos, mamilos. Então é um livro que eu quero indicar essa semana. E a gente vai se despedindo mais uma vez em clima de festa do mundo. Eita, vem Shakira, vem Shakira. O Piquet é esposo da Shakira, né? Ele é o esposo da Shakira.
Moleque. Quem é o esposo dela?
O Piquet. Sabe o que é o Piquet? Nelson Piquet.
Zagueirinho fraquíssimo.
Nelson Piquet.
Ah, Piquet, claro. Oh, todo mundo conhece.
Vai, Marta. Vai, Marta. Valeu. Cadê o refrão dessa música? Eu não sei, eu só sei o Waka Waka.
Ah, está no forado, cara.
Está no forado. Valeu, gente. Bom fim. Obrigado. Boa semana. A gente se volta na semana que vem. Segue a gente em todas as redes sociais. Por favor, Piloto Central, só por lá. Piloto Central só tem a gente. Ouve a gente no Spreaker, no Cash FM, Cash FM, no SoundCloud.
Spreaker, já falou?
Spreaker. No Spotify, tá muito fácil. Procura lá, Piloto Central. Compartilha a gente, faz a gente chegar em alguém. Você gostou? Compartilha pra alguém. Você não gostou? Compartilha. Não é o que bosta que esses caras estão falando. Mas divulga a gente, divulga aí.
E essa semana, fica esperto nas nossas redes sociais que a gente vai pedir uma sugestão de pauta. Tá lá e precisa da ajuda de vocês.
Isso, a gente vai fazer um programa especial pro feriado, então a gente conta com vocês. Por favor, Piloto Central, esse aí é o seu semanal com um jeitinho super gostoso.
Sucesso!
Sucesso! Valeu, beijo!
Tem que ir embora logo, vai, cara.
Aproveita. Ô, Tietchan, eu sou... Onde tá minha cueca, cara?
Oh, que isso, cara? Ô,
você... Ô, caralho!
Você precisa parar de fazer o programa pelado, ô, Bruno. Valeu. Tem mais bis aí?
Você já falou?
Tem. Não.